Olá, você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração, ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia, e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. E querida, seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Nós estamos juntas aqui de novo para falar sobre... A Olivia e eu, vocês já conhecem, né? Não precisa apresentar. Dá um oi, Olivia.
Olá.
Essa é a Olivia, eu sou a Carol, nós somos as hosts desses episódios temáticos que a gente faz aqui no Elas na Palavra. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que toca em todas, né? Eu acho que é tipo o calcanhar de Aquiles de praticamente todo mundo hoje em dia. Eu acho que de modo geral, né? A gente... As redes sociais são um desafio para nós, hoje em dia. E, na verdade, o dosar o uso delas, né? É um desafio. Eu acho que se não fosse um desafio para você que está ouvindo esse episódio, você não estaria ouvindo ele, porque você leu o título, né? E decidiu ouvir. E, realmente, é muito difícil.
É o nosso relacionamento com as redes, muitas vezes ele gira em torno daquele sentimento de amor e ódio, né? Então tem aquelas que se dão super bem e tem as outras que querem acabar com isso de uma vez por todas.
E aí a gente entra naquele perigo de falar, tipo, 8 ou 80, né? Ah, não sei lidar com isso, então vou cortar tudo. Enfim, eu acho que achar o equilíbrio é o mais desafiador. E manter. Achar e manter o equilíbrio. E claro, se não fosse um desafio para nós duas aqui, que estamos falando, a gente também não teria nem pensado nesse episódio.
Você ama ou odeia?
Eu já te falei isso. A minha relação com o Instagram, eu vou confessar aqui para vocês, não é nem de amor e ódio, é de ódio e ódio. Eu não gosto. Mas eu, ao mesmo tempo, é engraçado, né? Porque eu não gosto, é uma dificuldade grande, mas eu tô lá. E uso de vez em quando, claro, pro EP a gente usa diariamente, né? Mas a minha conta pessoal, eu continuo usando. Então, alguma coisa eu devo gostar naquele negócio. Mas eu confesso que eu sou, com o celular, eu tenho às vezes a necessidade de estar longe dele fisicamente. Tipo, se eu sinto que ele tá no meu bolso, que ele tá encostando em mim, me dá muita angústia, muita agonia. Eu preciso colocar ele num outro lugar, longe de mim, sem eu... Sabe, quando eu não sei onde ele tá, eu fico tão feliz. Porque eu me sinto mais livre, sabe? Mas, enfim, é complicado esse negócio do celular. Mas, enfim, e você?
Comigo é amor e ódio. Tem dias que eu quero e eu vou lá e uso realmente. E às vezes prolonga até um período e depois eu não quero mais e eu passo a odiar e eu deixo de ir. Mas nas nossas contas pessoais a gente consegue fazer isso melhor, né?
É, sim.
Quando nós não temos compromissos e tal, então... Mas é exatamente esse relacionamento de amor e ódio. Tem vezes que eu super amo, tem vezes que eu detesto.
Eu acho que essa questão, eu realmente tenho dificuldade, eu não gosto quando a gente tem a obrigação de estar lá todos os dias. E no EP a gente tá lá todos os dias, só não no domingo, né? E isso pesa pra mim, pessoalmente, sabe? Mas, graças a Deus, não é um peso que eu carrego sozinha, mas a gente tem uma equipe. Ai, que Deus abençoe essa equipe do Instagram, gente. É uma bênção, né, poder dividir isso, porque eu acho que realmente ninguém deveria estar lá todos os dias, o tempo inteiro, sabe? É, a gente deve poder fazer essa escolha que você falou agora, né? Tipo, não, hoje eu não quero, hoje eu quero ficar longe, eu quero só focar realmente no que tá aqui acontecendo na minha frente, né? Mas quando você usa as redes sociais para trabalho ou para o ministério ou algo assim, aí é mais complicado, né?
Não tem muita opção, né?
Não tem muita opção. Mas enfim. É, eu acho que a gente, assim como todas as outras áreas da nossa vida, a gente precisa muito da ajuda de Deus para saber dosar, né? Não é só quem trabalha com Instagram que tem essa dificuldade. A gente... E não é a gente, por que eu tô falando só de Instagram? É redes sociais, é celular, é tela, em geral, né? É, eu acho que se a gente for analisar friamente o nosso coração, talvez a gente vá perceber que a gente é viciada mesmo, sabe? Nós somos viciadas nas redes sociais. E isso significa nada mais, nada menos, né? Vou traduzir aqui em outras palavras, que elas são um ídolo na nossa vida, né? Tudo aquilo que, do qual eu dependo e que não é Deus, é um ídolo na minha vida. Isso é sério, isso é seríssimo. Então, eu acho que as perguntas que a gente deve se fazer para... Primeiro de tudo, para a gente analisar isso, né? Para a gente. Que lugar tem as redes sociais hoje em dia na minha vida? Exemplos de perguntas, para onde que eu vou quando eu preciso de conforto ou descanso? Ai, tá um dia difícil, as crianças não param de brigar, tá, né? Deu um minutinho de silêncio, para onde que eu vou, para onde que eu corro? É para o Instagram, para distrair, para sentir um alívio momentâneo ali, enfim, ter paz de novo e sair daquela situação, né? Onde que eu procuro paz? Onde que eu procuro os conselhos para a minha vida, né? Minha primeira reação, para onde que eu vou quando eu quero procurar uma informação, né? Eu preciso tomar uma decisão. Vamos dar um exemplo aqui bem, bem batido de maternidade. Como que é a melhor forma de disciplinar meus filhos? De educar meus filhos? Ai, deixa eu ir lá ver o que a fulana de tal tá falando sobre isso. Ou será que eu vou para a palavra de Deus? Vou para os pés do Senhor, né? Para onde que eu vou quando eu tô me sentindo sozinha? Enfim, dá para ver que o assunto é... O buraco é mais fundo do que a gente pensa, né? O assunto é muito mais sério do que parece, né? E tudo que é um ídolo no nosso coração tira Deus do seu lugar, do lugar devido dele, e interfere diretamente no nosso relacionamento com o nosso Pai. Diretamente. E, por consequência, interfere em todas as áreas, afeta todas as outras áreas da minha vida, né? Então, esse episódio, querida irmã, por favor, ouça o que eu vou te falar agora, não é sobre fazer você se sentir culpada. Ai, porque você gasta tantas horas por dia no Instagram, no celular, ou... Enfim, não é sobre isso. É sobre a gente analisar que lugar que isso está tomando na nossa vida, a começar por mim e pela Olivia aqui, e analisar como que isso está afetando o nosso relacionamento com o nosso Pai. Então, a gente não vai falar, tipo, se você passa mais de uma hora, é pecado. No celular.
A gente tá condenada. Obviamente.
Não é sobre isso. Não é sobre mais regras. É sobre como isso tá afetando o nosso relacionamento com o nosso Pai, né? Deus diz na sua palavra em Êxodo 20, versículos 4 e 5. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Então, Deus preza pelo relacionamento, pelo nosso relacionamento com Ele, e Ele preza pelo nosso coração. E quando a gente dá mais espaço, mais tempo, mais importância e mais do nosso coração para qualquer outra coisa que não seja Ele, nós estamos criando um ídolo no nosso coração.
Uhum.
E além disso, né? Esse é o principal, esse é o motivo principal. Mas além disso, a gente pode também falar sobre o sentimento horrível que a gente tem quando a gente percebe no final do dia, nossa, gastei horas e horas do meu dia no celular. Não, acho que não tem sentimento mais, assim, desprezível do que você entrar naquelas estatísticas do celular e perceber, enxergar quanto tempo você gastou na tela do celular, porque a gente não percebe, né, quando a gente tá mexendo. É horrível, a gente se sente refém daquilo, da tela, eu sinto culpa, eu me sinto fraca, eu me sinto sem foco, eu me sinto jogando o tempo fora, eu me sinto sem capacidade de exercer domínio próprio, que, aliás, é outro motivo para que a gente cuide, né, do nosso tempo nas telas, para colocar em prática o fruto do Espírito. E eu me sinto inútil, assim, uma pessoa totalmente ineficaz quando eu percebo que eu tô gastando tempo demais nas telas, né? A gente fica imediatamente pensando o que eu poderia ter feito nesse tempo de melhor, né? Parece que é um tempo perdido, realmente, que, enfim, a gente poderia ter usado melhor. E outro ponto importantíssimo a gente considerar é a influência que as redes sociais têm sobre nós, né? Quer a gente perceba isso, quer não. Quer a gente admita, quer não. Nós queremos ter aquilo que nós vemos. Nós queremos ser como aquela pessoa influente que a gente admira, né? Os nossos valores começam a ser moldados e a espelhar aquilo que a gente segue nas redes sociais e não o que Deus nos ensina na palavra dele, né? A gente precisa muito cuidar com o que os nossos olhos veem, com o que os nossos ouvidos ouvem, né? Porque a gente, nós somos altamente influenciáveis. Então, a gente tem que escolher o que está influenciando a gente, né? E por mais abençoada que seja aquela pessoa, aquele pastor, enfim, não é Deus, não é a palavra de Deus, né? Então, nossa primeira fonte de influência, ou nossa primeira influência, a maior influência deve sempre ser Deus e a sua palavra. E a gente precisa se encher da verdade, né? E não de opiniões ou ideais humanos. Salmo 119, 37 diz, desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. 1 João 2, versículos 15 a 17 diz, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Olha que sério essa afirmação.
É, duro.
Duro. É, ela é... A palavra de Deus é capaz de cortar junta e medula. Versículo 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Parece que ele está descrevendo o Instagram aqui. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre.
É, e você falando, me veio à memória algumas coisas de tipo, nós somos amantes de nós mesmos, né? O nosso pecado nos faz amar a nós mesmos. E essa busca, nesse último versículo que você leu, essa busca incessante por prazer, por satisfações pessoais, é muito grande e revela isso, né? O quanto que nós somos, de fato, amantes de nós mesmos. E existem várias pesquisas, porque, claro, as pessoas que criam as redes sociais, elas criam essas redes sociais em cima de pesquisas de como fazer com que nós estejamos tão enredados, tão presos a elas, que eles consigam alcançar os objetivos que eles têm ali. E um dos objetivos, obviamente, é que a gente passe a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa vida ali, mergulhado naquilo. Uhum. E as quantidades de dopamina, que são as substâncias, os neurotransmissores que nos causam prazer, que nos causam satisfação, elas são elevadíssimas. Então, eles criam todo um processo para que isso seja possível e a gente realmente fique ali apenas satisfazendo, alimentando o nosso, o nosso desejo, a nossa sensação de prazer e de realização.
Aceitação, então né?
É um endeusamento claríssimo, né? Que a gente faz de nós mesmos, não é a tela em si, mas é o sentimento que a gente consegue ter através dela, né?
Muito bom. Quanta dopamina um like produz, né?
É, exato. Ah, é, se entrasse nessa questão de quantos likes que nós recebemos, né, por aquilo que a gente posta e tudo mais, e é viciante. É, por isso que a gente quer mais e mais e mais e vira essa bola de neve enlouquecida. Mas existe um conceito que, na verdade, eu queria trazer à tona aqui para servir para a gente como fio condutor, para que a gente possa repensar a nossa forma de utilizar as redes sociais, porque como bem a Carol falou no começo, as redes sociais elas têm benefícios também, né? A gente não precisa enxergar ela como sendo essa coisa que a gente precisa abominar de uma vez por todas, cortar de uma vez por todas da nossa vida. Não é isso, porque ali a gente consegue ser muito abençoado também, muitas vezes. Mas a gente precisa entender exatamente o que que a gente deseja através dela, né? E de uma forma muito simplista, a gente poderia definir o essencialismo, que é esse termo que eu gostaria de trazer à tona antes da gente prosseguir. Ele é definido como a identificação e a escolha contínua de viver o que é essencial. Então, na verdade, ele não significa fazer menos apenas, mas significa fazer melhor dentro da escolha que fazemos, daquilo que desejamos ser e viver. Tem tudo a ver com a forma como a gente administra o nosso tempo. Então, um dos nossos bens preciosos é o nosso tempo e a forma como a gente administra isso está relacionado ao essencialismo. É, pode parecer muita filosofia humana isso aqui, né? Mas a gente vai trocar agora. Vamos colocar as lentes da cosmovisão cristã e vamos pensar sobre esse assunto à luz da própria Bíblia mesmo. Em primeiro lugar, nós fomos criadas por Deus, como diz lá em Gênesis 1:27. Em segundo lugar, o nosso pecado nos afastou de Deus, como diz em Romanos 3:23. Em terceiro lugar, nós fomos redimidas, como diz em Romanos 3:24. E em quarto lugar, nós temos uma missão nesse mundo, como nos diz lá em Efésios 1, de 9 a 10. Eu não li todos eles, porque a gente inclusive tem um episódio falando o que te define, e a gente fala de uma forma mais minuciosa sobre cada um desses pontos aqui. Mas eu quero ficar no quarto ponto, que é temos uma missão neste mundo. E o texto que eu quero ler é Efésios 1, de 9 a 10, e ele diz, Paulo diz nessa carta, né? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Como filhas de Deus, então, diante disso, nós temos o propósito de apontar para Cristo através das nossas vidas e de tudo aquilo que nós fazemos. Tudo. Isso inclui, inclusive, a forma como nós utilizamos o nosso tempo, inclusive dentro de redes sociais. Em Mateus 5,16 ainda diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, com a finalidade de glorificar a Deus continuamente, nós precisamos fazer melhores escolhas sobre tudo que diz respeito à nossa vida nessa terra, né? E isso caminha de braços dados com a intencionalidade. Então, se a gente quer, através das nossas ações, glorificar a Deus, apontar para Cristo, a gente precisa ser melhores gestoras daquilo que nós temos e precisamos agir com intencionalidade para que a gente consiga atingir esse propósito, né? Então, são necessárias altas doses de intencionalidade em cada uma das escolhas que a gente tem e também no estilo de vida que a gente escolhe ter. E isso vai nos trazer um significado, né, para as nossas vidas, e através disso a gente será capaz, será possível glorificar a Deus e investir o nosso tempo e energia de maneira sábia.
Uhum.
Dentro desse contexto, inclui-se absolutamente tudo o que nós fazemos e estamos envolvidos. E há exemplo das redes sociais, como nós falamos já, né?
Uhum.
Então, de modo prático, já que a gente já falou aqui tudo, né? A Carol já trouxe uma bela introdução, falamos um pouquinho sobre isso, o essencialismo, sobre a intencionalidade, mas de forma prática, o que, que nós podemos falar aqui sobre dicas, né? De que possam nos ajudar a administrar melhor a nossa utilização das redes sociais.
Uhum.
Então, temos alguns pontos para serem falados aqui. O primeiro deles é: saia do piloto automático.
Uhum.
Tenha por hábito, e isso é muito interessante, ó, tenha por hábito se perguntar o quê e por quanto tempo. Então, para que a gente não entre no looping das redes sociais sem hora para sair. E muito
uhum.
menos sem saber exatamente o que a gente quer fazer nela. E isso é tão comum, né? A gente pega o celular e o dedo vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai sendo infinito. Quando a gente olha,
sim.
tá, passei ali uma hora, passei sei lá quanto
uhum.
tempo.
Uhum.
A gente
uhum.
entra nos diálogos lá que não tem nada a ver com a gente. Vai ver os comentários da prima da fulana de não sei o que lá, que a gente nunca viu na vida, mas a gente tá lá preso, olhando as fotos, onde essa pessoa vai e tudo mais, né?
Uhum.
Então, antes de acessar qualquer tipo de rede social, a gente precisa fazer essa perguntinha para nós mesmos, né? O que eu quero lá e quanto tempo eu quero estar lá?
Uhum.
E aí podem vir várias respostas. A gente pode querer entrar numa rede social para buscar inspiração.
Uhum.
Daí a gente volta a falar, a rede social ela não é de todo mal. A forma uhum. como a gente utiliza ela é que pode ser ruim.
Uhum.
A gente pode buscar uma inspiração, ou eu tenho aqui 10 minutos e eu gostaria de ver os stories lá do Elas uhum. na Palavra, ou qualquer outro, né?
Uhum.
Tô brincando uhum. aqui só pra...
puxar a sardinha pro nosso lado.
posso gastar X tempo pra ler os meus e-mails,
uhum.
Pra escrever
responder
um post,
mensagens.
Caso seja uhum. responder mensagens, caso a gente uhum. seja criadora de conteúdo, né, para escrever um post,
uhum.
para responder ou enviar uma mensagem. E em relação ao tempo, a gente pode usar alguns recursos que nos ajudem mesmo, por exemplo, colocar um alarme no próprio celular.
Uhum.
Eu tenho 10 minutos de folga. Então, põe uhum. ali no alarmezinho, daqui a 10 minutos você será chamada por ele, né?
E obedeça.
Seja fiel àquilo que você se propõe a fazer, né?
Deixa eu interromper essa conversa rapidinho para te contar de um recurso muito legal que fizemos especialmente para você. Os nossos episódios temáticos, como esse daqui que você está ouvindo agora, vêm acompanhados de um estudo em PDF que você pode baixar de graça no nosso site para fazer sozinha em casa, enquanto você ouve o episódio ou depois que você ouviu, para gravar melhor aquilo que você ouviu, ou com um grupo de amigas ou até com um grupo de mulheres da sua igreja. Para ter acesso a esses estudos, é só você entrar no nosso site www.elasnapalavra.com www.elasnapalavra.com, clicar em Para Você no menu, selecionar o estudo ou material que você quiser, ou procurar por ele no campo de procura do site e baixar o PDF. Nós oramos para que esses materiais possam te encorajar e te ajudar na sua caminhada com o Senhor. Mas sabe que eu acho que você falou antes de entrar na rede social, eu diria antes de pegar no celular, porque uhum. o que eu percebo muito em mim é... quantos graus vai fazer amanhã? Deixa eu pegar aqui o celular para ver no aplicativo. Sem querer, quando eu percebo, eu já tô dentro do Instagram, olhando o feed, ou olhando o story da fulana que deu a luz ontem, e que bonitinho que tá o bebê, como é que foi o parto, deixa eu ver o vídeo no YouTube. Sabe, uma coisa uhum. leva a outra, e a gente,
e
o problema
infinito.
É que a gente depende do celular para tudo. Quanto custa uma garrafinha térmica para o Christoph? Deixa eu ver na Amazon.
quanto, sei lá, que horas que é o culto amanhã? Vai ter culto especial ou não? Deixa eu ver no celular, no, sabe? Uhum. Para tudo a gente pega o celular hoje em dia. E o problema é que a gente não pega para ver a temperatura de amanhã e depois larga. A gente pega uhum. e vai, né? Vai indo, vai indo, vai indo.
Se mergulha lá na dopamina, fica gostosinho demais e daí a gente não quer sair dela, né?
Então eu tenho que ficar me lembrando, eu entrei para isso, Carol, temperatura. Eu sou muito fraca para isso, eu preciso realmente assim, sabe? Foco. E outra coisa que a gente faz aqui em casa também é determinar um dia da semana, né? Sem tela. É, para nós é o domingo. Então, eu já até falei sobre isso em algum episódio aqui. É, não lembro qual. Mas a gente combinou que assim... Tá, você precisa saber de alguma coisa dessa semana, que vai acontecer nessa semana. É na terça ou na quarta, então você não precisa ver hoje. Anota aí em algum lugar, num papel... Segunda-feira, checar horário da consulta de quinta, sabe?
Uhum.
É, enfim, se não é algo assim, para hoje realmente, não, a gente vai se encontrar com alguém hoje à tarde, então tem que ir lá responder a mensagem, se não é algo realmente necessário, anota num caderno, anota na agenda e deixa para amanhã. E deixa o celular num lugar da casa... específico, usa só para tocar música, enfim.
Fuja da aparência do mal.
Fuja da aparência do mal, é. E durante a semana também, eu falho muito nisso, mas o meu objetivo sempre é ter um horário do dia designado para responder mensagens, um horário do dia designado para ver como é que tá o Instagram do EP, se eu preciso... postar alguma coisa, falar alguma coisa nos stories, enfim. E isso me ajuda também, porque senão a gente fica o dia inteiro pensando naquilo. Ai, preciso responder fulana, deixa eu fazer já. Aí você vai e faz. Daqui 10 minutos você lembra. Ai, eu precisava falar com mais outra pessoa sobre não sei o quê. Então você fica o dia inteiro no celular, né? E, então, pra mim, esse sair do piloto automático é isso também. É, tipo, se organize, coloque um horário no seu dia. Que é para você mexer no celular. E fora disso, a não ser que alguém esteja morrendo, você não precisa dele naquela hora, né? Pode esperar. Faz no horário designado para isso.
Exatamente. A segunda dica é esteja presente. E isso eu acho super interessante também. É não tente fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo acreditando que isso é, que é possível, porque não é. Para começo de conversa, não é possível estar presente em vários lugares no mesmo tempo. Então, não é possível estar brincando com as crianças e estar presente no, nas redes sociais. Não é possível estar conversando com o marido e estar presente no WhatsApp, respondendo mensagem. Não é possível sair para tomar um café com uma amiga e estar lá também no WhatsApp ou no Instagram, ou seja lá onde for, ao mesmo tempo. Não é possível, né? As consequências, inclusive, podem ser desastrosas. Cozinhar olhando stories. Gente, não é possível, né? Não é possível. E eu estou falando de coisas... eu não estou apontando o dedo. Eu estou falando de coisas, de exemplos meus. né? De coisas que eu faço, infelizmente, e que não faz nenhum sentido, porque eu não consigo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, é muito importante que nós possamos estar presentes de modo consciente, né? Quando nós somos interrompidas pelas crianças, inclusive, ou pelos maridos, a gente fica irada por causa disso, porque a gente fica nessa loucura, essa correria, acreditando que vai ser possível de dar conta de todas as coisas, quando isso não é real, isso não é possível. E obviamente que quando a gente é interrompida, onde a gente descarrega a nossa raiva, a nossa ira? Em quem tá aqui na nossa frente, né? Muitas vezes algumas pessoas descarregam ela no Instagram também, ou em alguma mensagem mais grosseira. Mas de modo geral, a gente descarrega em quem tá ali, querendo a nossa presença, requerendo a nossa presença. Então, as dicas que a Carol falou, né, são excelentes. Então, ao checar o celular, apenas cheque o celular para aquele fim específico que você estabeleceu. Deixe um tempo, estabeleça o seu tempo destinado para isso, estabeleça dias, deixe o celular longe de você, caso você não consiga fazer isso sozinha. Se realmente não for possível não acessar, tira ele do seu alcance. Só não queira realmente fazer tudo ao mesmo tempo, porque quem vai sair perdendo com tudo isso somos nós, e a gente perde o foco, a gente perde o objetivo, perde o nosso alvo, né? Então, pensar, estou presente, inclusive para estar no celular. Agora é o meu tempo de estar no celular para fazer tal coisa. Esteja presente ali. Em outra circunstância, não, nem pegue.
Eu acho que o importante também é a gente ter a consciência do perigo que é. Porque e isso é pessoal, cada uma vai saber quão perigoso é para si. Né, quão tentador é para si o pegar no celular, o ficar no celular. Então, para mim, eu sei que, por exemplo, essa questão do foco é um problema. Eu sei que se eu pegar para olhar a prognose do tempo de amanhã, eu vou acabar no Instagram, vou acabar no YouTube e sei lá. Então, essa é uma das minhas dificuldades. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Ok, eu sei que isso é um perigo para mim, é uma tentação. Então, como que eu posso fazer para me proteger disso, né? E não ficar nesse negócio assim, sabe? De não ficar achando que é inofensivo, que eu consigo dominar, que não tem problema nenhum, né? É ter consciência de que sim, pode ser uma coisa muito boa, mas precisa ter cuidado com as tentações que ela oferece.
E daí eu posso até pular para a próxima dica, que ela está fora da ordem, mas ela cabe muito bem com o que você falou, que é se observe. Então, por que que eu estou sempre no celular quando tal coisa acontece em determinado horário do meu dia? E isso é batata. Se a gente para e se observa, a gente descobre muita coisa. Por que que eu sempre acesso o celular, por exemplo, no finalzinho do dia, quando eu já estou exausta, né? Ou por que que eu preciso desse start, esse pontapé para me tirar da cama? Então eu pego o celular, a primeira coisa que eu faço, abrir os olhos, pego o celular e preciso desse impulso que vai me tirar da cama, né? Por que que eu não consigo? Olha que terrível, mas que a gente precisa parar e pensar sobre isso. Por que eu não consigo parar de seguir aquele perfil que só me faz mal, que só traz conteúdo para mim que não agrega? Conteúdo que realmente me faz mal, aflora em mim sentimentos que eu não quero ter. Mas mesmo assim eu continuo lá, viciada, sem conseguir sair daquilo, né? São coisas assim que a gente tem que parar e pensar, como a Carol também já falou lá no começo, né? Eu tenho acessado o celular para fugir, para me livrar do tédio, para me distrair, para nem ver as minhas obrigações, porque elas são muito tediosas. Muito mais gostoso eu estar lá no celular, olhando a vida alheia de gente que não tem problema, não tem boleto para pagar. E isso afeta um monte de coisa. Afeta os nossos relacionamentos, a qualidade do nosso sono. A última coisa que eu vejo é o celular antes de dormir. A primeira coisa que eu vejo é o celular ao acordar.
É doentio, se a gente for parar para pensar, é um negócio assustador, né?
Assustador. E que traz consequências claras e óbvias no nosso, na nossa vida, na nossa saúde, no nosso comportamento, mas que a gente precisa realmente olhar, observar. De um modo geral, quando a gente passa muito tempo nas redes sociais, a gente fica mais irritada, porque o mundo real, ele é chato. Então a gente murmura, a gente está inquieta, a gente fica, enfim,
Ansiosa, porque a gente está
ansiosas,
insatisfeita, né?
insatisfeitas. A gente coloca as nossas expectativas nas pessoas e nas coisas erradas, e a gente abre espaço para um monte de coisa, né? Frustração, vitimismo, inveja, dentre outras coisas. Então a gente
A gente
realmente
acaba
precisa.
descobrindo que a gente precisa muito de uma coisa que a gente nunca sabia que precisava, né? Tipo, coisas que a gente é, nós somos expostas a coisas demais, né? Então tem coisas assim que realmente não faz a menor falta na minha vida, mas eu entro lá e eu vejo que tal pessoa tá usando, ou que tal empresa tá fazendo, sei lá o quê. Gente, como que eu não sabia até hoje que eu precisava disso? Agora eu preciso, sabe? E... Ai, senhor, é complicado.
É. São exemplos que a gente acaba muitas vezes legitimizando também, que é tipo assim, é um estilo de vida, é uma pessoa piedosa, temente, e tem um estilo de vida. Só serei crente suficiente, só agradarei a Deus, só andarei nos caminhos dele, se eu for como ela, né? Se eu tiver aquele estilo de vida que ela tem. Quando Deus preparou para cada um uma vida específica. A minha vida jamais será igual à sua e vice-versa. Cada vida é única, né? Cada missão nesta terra é única, apesar de convergir para a mesma coisa. Mas a forma como a gente vai agir, como a gente vai participar dentro dessa missão, ela é única. Então, a gente não tem que ter ela como alvo, não a Sim. vida de alguém como alvo, né?
Não, é o nosso relacionamento com Deus que é o alvo, porque Deus tem cada um tá num processo diferente, numa altura diferente do processo, e quando eu olho aquela pessoa que eu admiro, que claro, nas redes sociais parece perfeita, eu fico me sentindo assim, como se, nossa, posso até pensar que Deus não tá fazendo nada na minha vida, sabe? Deus não tá trabalhando em mim, Deus não tá me usando. Porque olha aquela pessoa como é exemplo, como, né? E então, até isso a gente pode comparar nas redes sociais, né? O meu processo de santificação com o processo de santificação do outro. Até pois isso pode ser uma pedra de tropeço.
E como se a gente pudesse realmente mostrar o processo de santificação. Ah,
pois é. Só
Quem
Deus sabe, né? O que
corações.
Tá aqui no nosso coração. É.
Exatamente. Uhum. É. A quarta dica, então, é reduza. É a dica óbvia. Reduza o seu tempo. Quanto tempo você passa com Deus? E quanto tempo você gasta no celular? Então, existem alguns aplicativos que mensuram isso e a gente pode e deve ativar. E como também você falou lá no começo, não é para que a gente se sinta culpada ou para que a gente, poxa vida, culpada, recaia sobre mim uma culpa eterna porque eu estou gastando tantas horas do meu dia. Não é isso, é para que a gente possa reavaliar um monte de coisas. Quais estão sendo as minhas reais prioridades? Eu tenho, de fato, vivido essas prioridades? Planeja os momentos, né, que a gente vai ficar off. Vai ser um dia inteiro? Ou vai ser na hora da refeição? Tira o celular da mesa. Vai ser, sei lá, ao final do dia, no momento em que eu acho que realmente eu preciso de uma fuga, mas eu, na verdade, precisaria de maior conexão com a minha família. Então, para, reduz, pensa quais são os momentos específicos que cada um de nós, cada um vai ter um tempo diferente, uma necessidade diferente. Então, qual é esse tempo que eu preciso, né? Repensa a quantidade de pessoas que você segue. Reveja o tipo de conteúdo que você consome. Isso é tão, tão óbvio, gente, mas a gente só consegue fazer quando a gente para e pensa, realmente. Por que eu sigo, sei lá, 1.000 pessoas, eu consigo realmente seguir 1.000 pessoas? Essas 1.000 pessoas me agregam, de fato? Esse tipo de conteúdo que eles oferecem faz sentido para a minha vida? E pensando em tudo nisso, a gente pode fazer uma limpa dos aplicativos. O aplicativo do tempo, da previsão do tempo, tem me levado para um caminho que eu não quero ir? Será que eu consigo lidar com isso? Eu vou conseguir administrar? Não, então eu não vou tirar ele do celular. Desculpa, peguei o seu exemplo aqui, mas foi só para ilustrar mesmo.
O meu não tem como tirar, gente, aqui neva, se eu não souber quanto tá fazendo lá fora.
Não sabe se vai comprar pão na padaria, né?
Eu posso ter graves problemas de saúde depois.
Retirar, desativar e-mail de propaganda. A gente gasta tempo tendo que limpar a caixa de e-mail porque a gente recebe um monte de e-mail de propaganda que não faz sentido nenhum. A gente entra em grupo de WhatsApp Ai, essa agora sou eu, minha culpa, minha culpa. Grupo de WhatsApp do prédio, grupo de WhatsApp do parquinho X, grupo de WhatsApp do parquinho Y, grupo de WhatsApp das mães de meninos, grupo de WhatsApp das mães de meninas, que inclusive não tô lá por quê? Mas enfim, são muitos, muitos grupos que a gente tem que sair. Com gentileza, com assertividade. Ó, gente, não faz nenhum sentido eu estar aqui com vocês. Eu não consigo agregar a vocês e já não estou sendo agregada de nenhuma maneira, né? Então, só rouba o nosso tempo. Outra coisa é desativar as notificações do celular. Ai, porque o celular, a gente põe, né? Fica lá apitando, pip, aí você vai lá e olha. Pronto, pegou, olhou, perdeu. Tá fora do seu horário estabelecido, perdeu. Então desativa as notificações, né?
Ou não precisa nem desativar, mas é. Esses dias eu vi uma dica muito legal também de alguém que falou assim: olha, se eu sei que eu preciso fazer tal e tal e tal coisa de manhã, nesse período da manhã, eu coloco o celular no modo avião, ou, enfim, faz algum jeito que ele fique quietinho ali, né? Então, você não precisa desativar para sempre todas as notificações, mas você pode fazer com que o celular fique quietinho por um certo número de horas para que você foque, né?
É. E como funciona, né? Como funciona? Como o nosso dia rende quando a gente decide, não, hoje eu não vou pecar, vou fazer as minhas coisas. Rende absurdamente.
Ai, gente, vida sem celular é uma bênção. Esses dias eu tava ouvindo um podcast de umas americanas. Uma delas falou que tava sendo entrevistada. Então, eu tô aqui gravando da casa da minha amiga, onde eu venho gravar. Ela tem um podcast, mas tava de visitante nesse outro. E falei, eu venho aqui gravar na casa da minha amiga, porque na minha casa não tem internet. Eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Quero e não quero,
olha,
né?
Que ponto que nós chegamos. Mas olha, uau, isso é incrível. Porque há alguns anos atrás, a gente aqui em casa tomou uma decisão a respeito de TV. Nós não temos TV em casa. Muito relacionado com isso, com o tipo de coisa que se consome, o tipo de coisa que você vai ver, agrega, não agrega. E naquela época era TV, né? Então, eu não preciso disso, não vou ver. E não é uma necessidade real e nem vou na casa da vizinha para assistir. Mas a internet, eu já gostei desse mas não é real, né? Hoje.
É, não, é mas complicado. Eu não tenho uma amiga para ir na casa dela gravar aqui, então. Mas vocês não têm o aparelho de TV também?
A gente reinstalou atualmente, deve ter tipo uns 2 meses atrás, porque a gente começou agora. A gente instituiu o dia do cinema com a família.
Ah, que legal.
E aí a gente usa para assistir, inclusive, o mesmo filme. Que é o filme que as crianças assistem, é o filme que a gente assiste. Mas não faz falta nenhuma. Mas a gente ficou anos, as crianças vieram conhecer realmente dentro de casa, assim, o aparelho de TV, deve ter uns 2, 3 meses.
Que legal.
Não tinha mesmo.
A gente não assiste TV desde que a gente casou. Não, eu não assisto TV desde que eu fui pra escola bíblica com 18 anos de idade. Assim, de assistir programas de televisão, né? Lá era proibido, era uma escola bem rígida. E acostumei, voltei, nunca mais tive interesse. E aí, quando a gente casou também, a gente nunca ligou a TV, nem sei como é que foi, tipo, em TV aberta, assim, né? Mas nós temos um aparelho de TV que a gente também comprou, acho que ano passado, teve alguma Copa aí que a gente queria assistir. Aí a gente comprou uma televisão usada e a gente usa hoje em dia para assistir o Cristo Fala. Quero ver música de Jesus e bichinhos agora. Ele começou a assistir esses vídeos de bichinhos, né?
Coisas assim.
É isso. É. Aí põe um bichinho lá, qualquer, filhotinhos de tigre. Mas a gente
É a prova de que não agrega. Então, tá bem dentro dessa linha aqui. O que que realmente faz sentido, o que que vai agregar e o que que não vai, né? E o que não vai é só perda de tempo.
Agora falta fazer isso com o celular.
É, eu gostei, na verdade, da ideia da internet. É que a gente tem muitas coisas que são necessárias e insubstituíveis. Tipo, acessar o banco, fazer qualquer pagamento. É. Então, a gente fica bem mais amarrado, né?
É, sim. Não é só entretenimento, né? Só...
É, não é. Mas vamos para a última dica.
Vamos.
Seja intencional, né? Para a gente fechar com o óbvio também. Foque no seu propósito de glorificar a Deus e utilize somente conteúdo que te agregue. Então, administre melhor o seu tempo, passe mais tempo com Deus, ore mais, leia mais a palavra de Deus, cultive, regue os seus relacionamentos em família, os seus relacionamentos presentes com outras pessoas, leia mais literatura que você realmente gosta, faça uma atividade física, cultive os seus hobbies. E não precisa, né, como já falamos aqui ao longo de todo esse podcast, não precisa abolir por completo as redes sociais, não precisa colocar elas lá de castigo, né? Mas é preciso colocar elas no lugar certo. Então, selecione os conteúdos que te agregam, que te ajudam, que te ajudam a ser, na verdade, quem você quer ser. Então, estabeleça isso, tenha um foco em mente e trabalhe nesse sentido, né? As redes sociais, elas podem ser uma bênção quando elas são usadas de forma sábia e consciente. Eu tenho certeza que cada uma de nós aqui pode dar um bom exemplo de quanto foi abençoada através da internet em algum momento da vida, em alguma circunstância. Eu tenho certeza que cada uma tem isso para dizer. Mas elas também podem ser uma grande pedra de tropeço quando são elas que nos dirigem e não o contrário, né? Quando são elas que nos governam e não o contrário. Então, o nosso desejo, a nossa oração é que todos nós, né, todas nós possamos ter sabedoria para administrar o nosso tempo e o uso que nós fazemos dele, que seja para a glória de Deus, né, que tudo que fizermos possa ser realmente para honrar e glorificar o nome do nosso Deus e não o contrário.
Amém. Eu diria também para orar sobre isso. Né? A gente falou no começo que a gente precisa que Deus nos ajude com isso, né? com os nossos ídolos do coração. E a Bíblia nos diz que a gente deve orar sobre todas as coisas. Deus se importa com o nosso coração, Deus se importa com tudo que está contaminando o nosso coração. E se as redes sociais são algo que está contaminando o nosso coração de alguma forma, ele vai se importar com isso também. Não é pequeno demais para trazer diante de Deus e pedir a ajuda dele com isso.
Isso mesmo.
Então vamos terminar o episódio orando sobre isso. Querido Deus, nós queremos te louvar, porque isso não é pequeno demais para a gente trazer diante do Senhor. Obrigada porque o Senhor se importa não com as nossas, com aquilo, primeiramente não com aquilo que a gente demonstra, com atitudes, mas com o que está no nosso coração, que é o que na verdade gera as atitudes. O Senhor vê, enxerga o nosso coração, o Senhor enxerga muito mais do que a gente enxerga. O Senhor sabe qual é a nossa pedra de tropeço, quais são as nossas tentações, quais são os motivos pelos quais a gente está sendo tão preso, tão escravizado, às vezes, pelas redes sociais. Nós te pedimos, por favor, tenha misericórdia, Senhor, nos ajuda a lidar com isso, nos ajuda a viver de forma intencional para o Senhor, buscando com tudo que a gente faz, com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente assiste e com tudo que a gente curte nas redes sociais, glorificar e honrar o teu nome, Senhor. Transforma nosso coração e nos ajuda a nos livrarmos de coisas que estão nos impedindo de nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Nós queremos intimidade com o Senhor e tudo aquilo que está tomando nosso tempo de investir nisso ou tirando o nosso foco, nós queremos que o Senhor nos ajude e tire da nossa vida, por favor. Nos ajuda a te amar, te buscar e te desejar acima de todas as outras coisas. Isso inclui... na prática, o que que a gente, para onde que a gente corre em primeiro lugar? É para o Senhor ou é para pessoas influentes, ou é para as redes sociais, para o conforto, para os likes que a gente vai ter nas redes sociais? Pai, por favor, trabalha no nosso coração. Muito obrigada pela vida da Olivia, muito obrigada pela vida de cada uma que está ouvindo esse episódio. E porque o Senhor fala conosco. O Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a Palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.